A nossa primeira reunião desta semana, primeira sessão ordinária desta semana. E para início dos nossos trabalhos, solicito ao vereador Gleimo Martins que faça a aferição de quórum.
Vereador Sargento Alberto, vereador Geli, vereador Sargento Pereira, vereador Marrula, vereador Pedro Mariano, vereador Pastor Márcio Silvestre, vereador Jackson Chaves, vereador Lizier, vereador Gleimo Martins. Quórum suficiente, senhor presidente.
Com quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Pastor Vilmar Silvestre que faça a leitura do texto bíblico.
Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto. E tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais. E aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículos de 16 a 18.
Amém. Portanto, já dentro do pequeno expediente, solicito ao vereador Gleimo Martins que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior.
Síntese da ata da 57ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 14 dias do mês de setembro de 2016, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lizier José Borges, secretariado por Ederson Lopes, Hamilton Batista Filho, Jackson Charles, Miriam Garcia e Gleimo Martins. Na hora regimental, o senhor presidente solicitou que fizesse a chamada dos vereadores presentes. Consultando o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura de síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi feita a leitura de projetos e correspondências enviadas às comissões e requerimentos enviados à diretoria legislativa. Usaram a palavra os vereadores Gleimo Martins, Miriam Garcia e Pastor Márcio Silvestre no pequeno expediente. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Jerry Cabeleireiro, Sargento Pereira Júnior e Hamilton Batista Filho. Na ordem do dia, houve votação de projetos, moções e requerimentos. Não havendo mais nada a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando outro para o dia 19 de setembro.
Leitura de projetos. Prossiga, vereador, com a leitura. A leitura das correspondências e projetos que estão na pauta para serem encaminhados às comissões, bem como à diretoria legislativa. Requerimentos também.
Leitura, Leandro. Uhum. Leitura de projetos do vereador Ederson Lopes. Assunto: concede título de cidadão anapolino ao doutor Almir Lopes de Menezes e determina outras providências. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Jackson Charles, requer o encaminhamento ofício ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, para providenciar a implantação de sinalização na entrada do viaduto que dá acesso à Vila Jaiara por meio da BR-153. Requerimento do vereador Paulo de Lima. Troca de braço de iluminação na rua 11, bairro Maracanã. Requerimento do vereador Paulo de Lima. Troca de grade de proteção, boca de lobo, na avenida 24 de agosto, Alexandrina. Requerimento do vereador Jackson Charles. Requer o encaminhamento ao ofício da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando a retirada de entulhos e roçagem na área localizada na rua Ruth dos Santos Anjos, 445, lote 10, setor sul. Terceira etapa, próximo ao Gesso Santana. Requerimento do vereador Jean Carlos. requer realização de sessão solene para homenagear aos dias do administrador a ser realizado no dia 26/9/2016, às 19h30, no plenário Teotônio Vilela, nessa cidade. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer encaminhamento da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos, Deputação, solicita serviço de tapa-buracos na rua Marechal Deodoro da Fonseca, quadra 8, lote 3, bairro São Lourenço. Requerimento, vereador Paulo de Lima, redutor de velocidade na Avenida Luiz Carpaneda, bairro Vila Jaiara. Requerimento, vereador Paulo de Lima, lombofaixa na Avenida Taqueneira, bairro Setor Escala. Requerimento, vereador Paulo de Lima, um baixo assinado, complemento da linha de ônibus no bairro Dom Felipe. Requerimento do vereador Sargento Alberto, lombofaixa na Avenida Santo Antônio, número 377, bairro Santo Antônio, em frente à Escola Municipal. Requerimento do vereador Miguel Marrola, lombofaixa na Vila Fabril, na Avenida Avenida Fabril, quadra R, lote 8, em frente ao CEMEI Vila Fabril. Requerimento do vereador Miguel Marrola, serviço de limpeza e poda de árvores na Vila Fabril. Requerimento do vereador Sargento Alberto, Sargento Pereira Júnior, cascalhamento e patrulhamento na estrada vicinal que liga Sousânia, Miranápolis e outros, e Ouro Verde. Duas moção de pesar, vereador Paulo de Lima, que vem prestar condolência, manifestação de condolência à família da senhora Tarcília Gomes Ribeiro, falecida no último dia 16/9/2016. Endereço à rua Afonso Prado, número 390, bairro Maracanã. Moção de aplausos ao reverendo Wildo Gomes dos Anjos, em comemoração aos 33 anos da instituição. Assinado por diversos vereadores. Senhor presidente, são esses requerimentos, moções. Duas moções.
As moções encaminhem para a nossa assessoria para que seja também encaminhada para a ordem do dia, para discussão e votação ainda nessa data. Já também na sequência do pequeno expediente, convido para a tribuna o vereador Pedro Mariano. Pequeno expediente, Pedro Mariano.
Senhor presidente, bom dia novos colegas vereadores, bom dia novas vereadoras, professor Jali, Miri Garcia, aqui presente, a imprensa, retorno da Fernanda aqui para embelezar mais a bancada feminina no jornalismo, né? Senhor presidente, o motivo que eu trago aqui na tribuna, hoje eu fiquei sabendo, acho que foi quinta, sexta-feira, veio outra vítima do Disque Caçamba. E tinha uma lei de autoria minha aqui, em 2013, 2014, foi barrado por vereador aqui, foi vetado, porque estava no Código da Postura. Cadê o Código da Postura? Porque uma vida não tem preço. A vida não tem preço, viu, presidente? A vida não tem preço. Dinheiro nenhum não paga a vida, né? Nem um homem mais rico não dá conta comprar a vida. E aí, Jé, tá a desorganização do Disque Caçamba. Surgiu para trás, estou subindo na universidade, tinha um descendo na universidade. Eu subindo, o Disque Caçamba esgueiado. Eu reclamei e ficou dias lá. Então, está no código de postura. Cadê que é essa fiscalização? Vamos fiscalizar, porque é vida, gente. Vida a gente não brinca, não. Independente de A, B e C, eu acho que tem que ter uma fiscalização nesse trem, Jéssica Cabeleiro. Esse contêiner. Quantos vídeos vai acontecer? Morreu o primo da Vanessa lá na Jaiara. Agora morreu o menino do Gilson. O rapaz morreu 19 anos já. Você vê a vida, né, ô Grêmio, pra frente. Então, viu, já? Quantas vezes? E tá aí os discos caçamba, até tempo atrás, aqui na porta da Câmara, tinha um também nessa situação aqui, ó. Na porta. Então, tem que ter fiscalização, Cadê a postura? Cadê o Manel? Cadê o pessoal que é o diretor da postura? Eu acho que tem que ter uma fiscalização e é adequar esse pessoal aí das empresas de caçamba. Porque a vida não tem preço, gente. Tá lá o pai chocado, dois filhos, um menino de 19 anos, como foi o primo da Vanessa lá na Jaiara também, que eu conheço. E tem outro vídeo que aconteceu que eu não sei quem é, mas teve outra vítima nesse sentido, certo, Jacques? Quando vai acontecer isso? Aqui a gente não está brincando de discursar, de falar. Infelizmente, a gente fica chocado com esse tipo de coisa que acontece. Então, a gente pede uma postura mais aí para a fiscalização desses caçambas. Porque você dá uma andada, Jé, na cidade, você vai ver que eles estão tomando conta da rua, viu, Jé? E o descaçamba não é para ficar no meio da rua, é por... em cima da calçada, adequado para não atrapalhar o trânsito dos veículos e do pedestre que move, certo? Então está aqui, porque eu estou vindo aqui, tinha a lei, mas aí tinha o código de postura. Então, que a lei minha foi vetada porque tinha no código de postura. Então, eu cobro o código de postura que fiscaliza mesmo os descaçamos na cidade. Me desculpe a expressão, mas tem que ser fiscalizado. Nós tem pouca gente, não. Mas uma pessoa fazendo uma vistoria aí num dia, dá para localizar muito descaçamba, mal colocado e mal sinalizado. Devolvo a palavra.
Muito bem. Também convidamos para o uso da palavra na tribuna, vereador Sargento Pereira. Sargento Pereira Júnior.
Você está fora aqui do Padapalo hoje.
Bom dia, senhor presidente, Lobis Pares, telespectadores do Canal 5, ouvinte da Rádio Manchester. Senhor presidente, o assunto que me traz aqui nessa tribuna essa manhã. É um assunto muito importante, está tendo repercussão muito grande no nosso município, que é a respeito do fechamento do correio lá do Dona Shopping. Recebi essa notícia através da rádio semana passada. Nós estaremos encaminhando um ofício para o presidente do correio. Estamos fazendo contato com o deputado federal Alexandre Baldi, vou estar fazendo contato também com o deputado federal Rubens Antônio, para que nós possamos fazer uma gestão junto à presidência dos Correios, para que não feche a agência do Correio aqui em Anápolis. A população está sofrendo todos os dias devido à inoperância dos mesmos, e agora vai fechar, falando que vai fechar. Isso aí não pode acontecer isso na nossa cidade. Então estaremos viabilizando junto com os nossos dois deputados federais, para que a gente possa fazer uma corrente aí, e impedir esse fechamento dessa unidade do Correio. Nós tivemos na unidade do Correio JK, no último dia 19 de julho, a pedido dos nossos companheiros do sindicato dos Correios, e naquela oportunidade tinha uma situação lamentável, que o pessoal fica esperando as suas correspondências, que eram que pagam os impostos para receber nas suas casas, as correspondências não chegam, o pessoal vai até o Correio para estar buscando a sua correspondência, nobre vereador Jerry, e o pessoal fica no sol escaldante, por 30 minutos, 40 minutos, uma hora. Então, naquela oportunidade, nós resolvemos ligar para o José Barbosa dos Santos, que naquela oportunidade falou que ia resolver o problema, e realmente, naquele horário, naquele momento que eu estava lá, nobre vereador Jerry, resolveu realmente o problema. Eu tive que passar lá por duas, três vezes, o problema tinha sido sanado. E para minha surpresa, mais ou menos uns 20 dias atrás, passei lá o pessoal no sol novamente. Fiz o contato com o colega e ele ficou de responder, de resolver, e até que então, em princípio, está resolvido. Então, eu gostaria de pedir para que os nossos deputados federais pudessem imbuir para resolver o problema do correio da nossa cidade. Não que possa, como se diz, diminuir o serviço, possa dar qualidade maior ainda para o serviço do Correio do nosso município. Inclusive, o Tiago, que é o representante do sindicato dos carteiros aqui de Anápolis, nos procurou no nosso gabinete solicitando audiência pública para que nós pudéssemos tratar, para aumentar a quantidade de servidores de carteira aqui no nosso município. E nós achamos por bem fazer essa audiência pública depois das eleições, novos vereadores, para que nós não possamos, para que a gente possa realmente discutir e ter uma solução para os problemas do Correio. Nós estaremos encaminhando para essa audiência pública a presença dos nossos dois deputados federais aqui nessa casa, para que eles possam sair daqui, que a gente possa sair daqui com encaminhamento produtivo e que essa audiência pública possa ter um resultado importante para o nosso município. Então, eu gostaria de estar falando aqui que logo após o período das eleições nós estaremos fazendo essa audiência pública e espero que essa audiência pública possa dar uma solução para esse problema que tem afligido tanta gente, que é as correspondências do nosso município, que não está chegando, depois de 2, 3, 4, 5 meses após o tempo marcado. Então, nós estaremos discutindo todas as ações para que a gente possa estar tendo essa solução, porque é o que precisa, novo vereador, Jerry, é o efetivo. O efetivo hoje está muito pouco do Correio. E na oportunidade, eu liguei para o presidente do Correio e ele falou que o sindicato tinha protocolado uma ação para impedir a contratação de temporário, acreditando que não existiria mais nenhuma fila de reserva no último concurso. E de acordo com o documento do sindicato aqui, eu vejo que realmente tem uma fila de espera e que esses concursados que fizeram o concurso, até mesmo o teste físico, possa ser chamado para compor os quadros do Correio. E nós estaremos discutindo esse assunto para estar melhorando a quantidade de efetivo no nosso servidor, para que a gente possa estar sendo esse elo de ligação entre o sindicato e o diretor do Correio, para que a gente possa resolver esse imbróglio e que possa trazer maior número de servidores para o nosso município e que as nossas correspondências, em consequência disso, as nossas correspondências possam chegar em dias na sua casa, de acordo com o previsto. É só isso, presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Também para uso da palavra, vereador Sargento Alberto. Pequeno expediente, vereador.
Obrigado, presidente. Aproveito o momento, cumprimento a Vossa Excelência. Cumprimento a Vossa Excelência, cumprimento os demais pares aqui presentes, a imprensa que transmite essa sessão, aqueles que fazem parte aqui no nosso plenário. Senhor presidente, eu queria só registrar, principalmente aos moradores ali da região leste da nossa cidade, principalmente o bairro de Lourdes, o fato, senhor presidente, demais pares, pessoas que nos ouvem, é que alguns pré-candidatos estão fazendo uso de uma informação e transmitindo ela equivocadamente. E eu quero esclarecer o porquê, né? Pré-candidatos, justamente candidatos, me corrigindo aqui, são candidatos. Mas é o seguinte, senhor presidente, nós temos aí em dezembro de 2014, nós autorizamos aqui uma permuta diária particular com área pública. É uma área pública ali no bairro de Lourdes, uma área particular lá no Riboleira, ali próximo ao Riboleira, para que se fizesse o parque, né? O Parque Ambiental Riboleira. E pessoas estão dizendo que nós fizemos essa autorização, autorizamos o prefeito, e essa autorização não tem nenhum valor, e na verdade ela vai ser questionada. E eu vou aqui me defender. Eu, como morador da região leste, morador do bairro de Lourdes, eu fui contra essa troca. Por quê? Porque eu acreditava que o prefeito, tendo em caixa condições, poderia adquirir monetariamente e pagar, não fazendo essa barganha, não havia necessidade. Por quê? Acho que todos os setores onde tem área pública, ela tem que ser preservada para que no futuro possamos implementar, edificar alguma coisa interessada ao povo. A área lá, se bem que é pequena, porém, eu fui contra. Eu quero dizer que eu fui contra. E pessoas, candidatos aí, moradores ali da região, estão tentando plantar uma inverdade, que nós fizemos isso a toque de caixa. E os senhores que estão nos ouvindo aí, da região leste aí do bairro de Lourdes, saibam disso. Foi feito da melhor forma possível, os vereadores entenderam da melhor forma possível e votaram a favor. Eu fui contra, porque eu sou morador da região e não queria que essa área fosse feita, né, autorizasse essa troca. Eu. Então, uma ação, um pensamento próprio meu. Valeu a pena? Sim. Eu acho que valeu a pena para o efeito que seria, né? Para aquilo que seria o motivo da troca. Porque ali está sendo edificado e está sendo implantado um parque maravilhoso. Também vai trazer uma qualidade de vida. Mas eu quero dizer ao senhor candidato aí que anda pregando que nós estamos aqui muitas vezes usando do poder e até usando esse poder para fazer coisas, né? Não seria da nossa ossada. Muito pelo contrário, cabe a nós autorizar e autorizamos. Aí eu digo os demais aqui autorizaram. Eu fui contra, mas sabendo da necessidade, né, que essa troca, a benfeitoria que ela traria para a sociedade anapolina, e principalmente a região ali norte, né, que é a Jaiara. Então fica aqui registrado que nós fomos contra em virtude de morar e residir na região leste, principalmente no Bairro de Lourdes. E futuramente nós vamos precisar de áreas ali para ser edificado, instalado, alguma benfeitoria para que possa atender a nossa comunidade. Presidente, eu quero deixar só registrado essa questão, para que não haja mais comentário, que aqueles que estão nos ouvindo, não ouça ou não deixe, se alimente de informações equivocadas e mentirosas. E é muito importante que nesse período, alguns, né, alguns aventureiros saem à rua aí, vêm de mostrar o seu trabalho e ficam falando negativamente de outras pessoas. Mostrem o porquê os senhores são merecedores, certo? De ser recepcionado lá na residência, de receber o voto da sociedade e do cidadão napolino. Respeitem, né? Querem respeito? Respeite os demais também. Então faça o trabalho do senhor mostrando a capacidade, certo? A discernimento, a sabedoria. Na necessidade, denegrir a imagem de quem quer que seja. E é isso que eu queria deixar aqui, senhor presidente, registrado. Devolvo a palavra.
Muito bem. Finalizando aí o uso da palavra no pequeno expediente, convidamos para a tribuna o vereador Gleide Martins.
Obrigado, senhor presidente. Glória a Deus por ter aqui o senhor ter nos ajudado. Senhor presidente, cumprimentar a Vossa Excelência, nobres pares, imprensa aqui presente, populares que nos assiste e nos ouve pelo Canal 5, Rádio Manchester. É muito importante amanhecer e poder respirar, porque Deus nos deu o ar, deu a vida para a gente estar vivo aqui e trabalhar para o Senhor e para a cidade. Senhor presidente, o que nos traz a essa manhã, nessa tribuna popular, é que semana passada, na sessão anterior, fiz uso da tribuna e falando sobre o problema da água. Na verdade, agravou 5 vezes mais. Era algumas regiões que estava faltando água, agora é a cidade praticamente toda, vereador Jerry. Eu tenho andado na cidade, tenho feito reuniões e toda residência que eu chego, presidente, é paulada. Toda residência que eu chego, as pessoas já vêm com problema da água. A gente vai falar de outros assuntos, saúde, segurança, mas o que mais está doendo, vereador Jerry, é a falta da água. Falta desse bem maior que a água nos proporciona. A pessoa fica 4, 5 dias sem comer, mas não consegue ficar esses dias sem água, desidrata e vai a óbito. E sem dizer as coisas da casa, a limpeza, a higiene pessoal. Então a gente fica muito preocupado, porque as mulheres que são mais reclamam, que as mulheres, ela tem um dom de deixar a casa arrumada, tem um dom de fazer as coisas. E a ferramenta, como o vereador Jerry disse, é a água. E sem a água nas torneiras, está ficando meio complicado. E nós, candidatos a vereadores, vereadores candidatos à reeleição, andando na cidade, a gente tem sofrido muito. Não sei, nossos amigos, nossos nobres amigos, em suas caminhadas, se tem sentido isso na pele, igual eu estou sentindo. Então, a gente vê aí as propostas, a gente gostaria que, volto a dizer, que os candidatos a prefeito, que está pleiteando, pudesse fazer uma proposta bem séria, uma proposta positiva, que as pessoas possam entender que essa questão da água vai ser resolvida na cidade de Anápolis. Tantas outras coisas podem ser resolvidas, demora mais, no decorrer, mas a questão da água é primordial. A questão da água, vereador Vespa, é urgência, é primordial. É uma situação que tem que resolver, não para a próxima legislatura, tem que ser hoje, tem que ser para ontem, tem que estar pronto.
Porque não existe, não tem condição uma cidade do porte de Anápolis, uma cidade que grandes empresas querem vir para cá, trazer grandes empresas, se não tem o bem maior. Toda empresa vai gastar água, precisa de água. Então, assim, a minha preocupação maior é essa questão da água. Se a água não tiver água, as empresas vão procurar outros locais. E até hoje, vereador Gerro, eu nunca vi, eu estudo alguma coisa substituir a água. Tem outras coisas que substituem. Alimentação, tem aquelas pílulas, aquelas coisas, outras situações aí, outros líquidos que substituem, questão do combustível. Tem carros, a gasolina, a álcool, o híbrido. Então, assim, tem outros, elétrico, mas a água, meu amigo. Até hoje eu não vi ninguém falar que vai fazer outro produto semelhante à água, que vai substituir a água. Então, eu trago nessa tribuna, nessa manhã, senhor presidente, nobres pais, a indignação não só deste vereador que está falando, mas de toda uma população, as pessoas que eu tenho visitado, que têm feito reuniões e nas casas, sentido na pele, sentido essa questão da falta de água na cidade toda. Então, nós precisamos resolver. Não só ficar em discurso bonito, falar bonito, uma proposta bonita que vai resolver, não. A população não quer mais. Eu vou ficar assustado de ver o tanto de abstenção e de voto nulo que vai ter por falta de credibilidade que as pessoas estão passando. Doravante, as propostas teria que estar mais clara e convencer, vereador Vespa. Agora essa campanha é de convencimento. Tem que convencer e mostrar um serviço, uma pasta de serviço prestado, condições e deixar que aquela credibilidade, um voto de confiança que as pessoas depositar e realmente vai acontecer. Eu não estou vendo isso. Nas minhas andanças, nas minhas reuniões, a gente está vendo muita dificuldade. Então, aqueles que serão vitoriosos, tem que resolver mesmo, fazer acontecer, porque vão ser os melhores, vereador Eli Rosa. Vai ser aqueles que vão ter a credibilidade, porque a política está desacreditada. O que aconteceu no Brasil, aconteceu no Estado, vai acontecer em Anápolis, senão nós vamos tomar cuidados. Anápolis é uma cidade politizada, é uma cidade que cresceu muito com as administrações anteriores, cresceu bastante, mas se não tiver um trabalho agora para resgatar, para segurar o que já foi feito, vereador, presidente, vai cair no descrédito, assim como caiu no Brasil, no âmbito federal e no âmbito estadual. E Anápolis é uma cidade politizada, uma cidade boa para se viver. Por isso estou aqui, trago essa indignação da população em relação à falta d'água. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Bom, sem mais espaço no pequeno expediente, fica encerrado o pequeno expediente, iniciamos o grande expediente. E antes de conceder a palavra ao primeiro inscrito, eu gostaria de esclarecer aqui, nós tínhamos uma pauta, nobres colegas, nós tínhamos uma pauta aqui com o secretário da Saúde, Dr. Luiz Carlos, e também do Conselho de Saúde, mas não foi possível, motivo de força maior, o secretário não pôde participar. Mas eu registro, né, que nós estamos vivendo um momento muito importante, né, para a saúde pública, não só municipal, como nacional. Nós estamos comemorando, hoje é a data específica, né, dia 19 de setembro, é a data em que se comemora aí a Lei 8.080, lá em 1990, que realmente universalizou de uma maneira popular a saúde no Brasil. Então, o SUS hoje é considerado mundialmente um plano de referência em plano de saúde público. Experts do mundo inteiro registram esse plano de saúde com todas as suas dificuldades, ainda é uma referência mundial. E nós corremos o risco aí com essas questões financeiras por que passa o país, as questões do teto para a saúde, que será diminuído os investimentos na saúde. A saúde hoje ainda é um problema. Apesar de termos um plano que é considerado modelo, nós sabemos as dificuldades. Então esse plano tem que ser aprimorado cada dia mais. E nós estamos correndo o risco de sofrer um revés nessa questão. Então, as pessoas envolvidas com a saúde em todo o país estão se envolvendo com as câmaras municipais, com as assembleias estaduais e a Câmara Federal para tentar minimizar esse impacto. A questão é que nós temos que estar cada dia mais fomentando o SUS, e não o contrário. E temos aí, teríamos uma data bastante interessante para ouvir o que está sendo planejado nesse sentido. Porém, será feito numa próxima ocasião. Esperemos que nos próximos dias possamos contar aqui com o secretário, bem como com o pessoal do Conselho de Saúde do município, para nos falar um pouco mais sobre esses assuntos. Portanto, é isso. Vamos aguardar uma próxima data. Continuando aí o grande expediente, convido para a tribuna o vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, nobres pares, público que se encontra nessa Casa de Leis. Senhor presidente, eu tenho alguns assuntos, mas eu tenho que entrar nesta sua fala. Realmente o SUS é modelo para o mundo. Agora imagina, se no país, o nosso país, ele não funciona, né? Eu imagino os outros países. Qual o modelo que eles usam? Vamos tentar imitar os outros países, porque a gente não vê tanta notícia, vereador Vilmar Silvestre, de calamidade pública no que diz respeito à saúde em outros países. Agora, o SUS é modelo. Pois é, vereador Angeli, é só no Brasil e não funciona. E diz que é modelo. Que modelo é esse? Eu não quero um modelo desse para mim, não, hein? Eu não quero um modelo desse para a minha sociedade, não, para o meu povo, não. Agora, se nos outros países não tem SUS, e se o SUS é modelo, ué, mas é fora de lógica. Né? Então, agora, ao invés de nós avançarmos, senhor presidente, vai ter um revés. Em vez de aumentar o investimento na área da saúde, aí vai regredir, eu não sei onde esse país vai parar. Eu não sei. Mais uma vez, o contribuinte vai pagar pela Lava Jato. Mais uma vez, o povo vai ficar nas portas de hospitais, porque alguns cidadão que está lá para poder defender a nossa população, retirou o dinheiro, vereador Sérgio Pereira, para uso próprio. Nós sabemos aí de, não é novidade, a mídia está aí, está escancarado aí. Tem cidadão aí que tem 100 contas em bancos diferentes da Suíça. Ora, faça um resgate desse dinheiro e aplica no SUS. Eu sei muito bem das dificuldades que todos os prefeitos enfrentam nesse país. Agora, milagre não dá para fazer nos municípios. Não é justo a gente jogar isso em cima do secretário de saúde. O povo tem que saber que se hoje o SUS, que é o modelo de plano de saúde, não funciona no nosso país, é porque, numa esfera maior, eles não estão preocupados com o povo. Estão preocupados com a mídia. Mostrar que existe um plano bacana, um plano, mas um plano que não funciona. Um plano que deixa as pessoas à mercê nas portas das santas casas, dos hospitais públicos. Esse é o modelo que nós temos no país. Esse é o modelo. Lamentavelmente. Quase todos os dias, vereador pastor Ederson Lopes. Quase todos os dias, e eu sei que não é diferente nos gabinetes de vossas excelências. Tem uma pessoa ali batendo, implorando por uma UTI. O vereador Eli Rosa sabe muito bem disso, ele é da área da saúde, vereadora de Namélia, trabalha todos os dias. Eu tenho certeza que batem na porta de vossas excelências também, pedindo para que ajeite aí uma cirurgia. Marca cirurgia para 3, 4 meses. A pessoa tem que ficar na espera. Que modelo é esse de saúde no nosso país? Não consegue fazer uma tomografia. E aí eles acham, a população acha, porque nós somos os representantes legais desse povo. Não, eu vou lá no gabinete do vereador fulano, vereador Luiz Lacerda, porque ele vai ter uma solução para mim. Ele tem uma porta, ele tem influência. E às vezes nós ficamos de pé e mão atadas, chorando junto com o contribuinte, junto com a pessoa. Mudando aqui agora um pouco de assunto, o vereador Gleimon, ele falou da água. Dá nos nervos de falar de água em Anápolis. Dá nos nervos. Olha, desde o início do nosso mandato, dessa legislatura aqui, nós estamos clamando para que a Saneago dê jeito no problema da água em Anápolis. É bairros inteiros com 40, 50 mil habitantes aí, sem água, esgoto estourando em toda a parte da cidade. E aí eu não vou aceitar, eu não posso aceitar que alguém, e aí eu quero dizer para os candidatos, falar que essa casa de leis, que vereador não faz nada com relação a essa falta de água. Ora, como não faz? A nossa obrigação tem sido feita. Inclusive, fizemos aqui uma comissão de vereadores, foi falar com o governador, porque falar com a Saneago, diretor da Saneago, não resolveu. Eu fui pessoalmente e um cidadão lá falou que não atendia vereador. Ele deve atender o Papa, né? Presidenta da República, ele deve atender lá no gabinete dele. Eu gostaria que respeitasse essa casa de leis e os vereadores da cidade de Anápolis. Quando for em Goiânia, na Saneago, porque aqui não adianta, né? A função aqui da Tânia é outra função, ela não consegue resolver. Ela não tem ferramenta, não é por falta de competência não, ela é uma pessoa competente. Ela não tem condição, ela não adianta falar com ela, tem que ser lá. É lá na Saneago, é lá no governador, né? É lá que nós temos que falar, buscar essa solução. E tem que ter, gente. São 40, 50 anos que a população de Anápolis vive implorando por um serviço de qualidade, paga caro por um serviço de qualidade e não tem. É inadmissível que nós tenhamos aí bairros inteiros hoje sem água. Vou conceder uma parte, vereador Pereira.
É, obrigado,
nós temos ainda dois minutos.
Quero parabenizar a Vossa Excelência.
Muito obrigado.
Pelo excelente trabalho que Vossa Excelência faz para essa Casa de Leis, para a cidade. Nós tivemos a oportunidade de irmos junto até Goiânia.
Exatamente.
Reunião lá com o então presidente José Taveira.
É.
Cobramos soluções para a nossa cidade. Essa Casa de Leis tem 4 anos discutindo água. 4 anos falando sobre água. Vereador Jair, vereador Senhor Alberto, todos os vereadores aqui têm cobrado a solução e agora chega agora o período de água. Período de seca, faltando água na nossa cidade. Então, nós estamos encaminhando um documento para Goiânia para que possa fazer um central de um reservatório realmente digno para a nossa cidade. Não adianta ficar discutindo o Cego dos Anjos. Tem que ter um reservatório grande. Porque tendo um reservatório grande, você tem condições de estar acumulando água. Nesse momento agora crítico, nós temos condições de dar água para a nossa população. E o seguinte, a conta, vereador Gerri, não diminui o valor, não. Porque nós estamos pagando ar as nossas contas. Então,
obrigado. Ok. Vereador Luiz Lacerda, pois não.
Obrigado, vereador. Serei rápido, vereador Gerri. Cumprimentar a Vossa Excelência por mais uma vez. Um assunto aqui que a Câmara tem sido motivo aqui de debates aqui na Câmara Municipal, como bem colocou o nosso colega Sargento Pereira Júnior. Antes de terminar os trabalhos do primeiro semestre, Nós fizemos um requerimento a Saneago, vereador Gé, pudesse informar a essa casa qual que era a real situação da Saneago e emprestar o serviço para a população agora nessa época de seca. Até para ver como que a gente poderia ajudar, poderia contribuir, e até para não falar que nós deixamos faltar água para tomar providência ou para nos colocar à disposição para estar ajudando. Nem resposta do requerimento nós tivemos. Então, para ver que essa casa realmente...
Se o cidadão fala que não atende vereador, não vai atender documento.
Você vê que essa casa realmente se empenha, tenta buscar aí, tenta ajudar a resolver a questão da água, mas infelizmente nós somos ignorados aí por essa empresa que está prestando um serviço cada vez mais deficiente aqui na nossa cidade. Lamentável, e parabéns a Vossa Excelência por mais uma vez trazer esse assunto aqui para a tribuna.
Muito obrigado. Senhor presidente, agora eu quero falar de uma coisa boa que está acontecendo, principalmente lá na nossa região. Né? Uma avenida que era motivo de muitas discussões, desde que a região foi adensada, foi criada, vamos dizer assim, nós tínhamos ali várias dificuldades, e eu tenho a grata satisfação de dizer que foi nessa legislatura, né, que começamos lá atrás a buscar ir no prefeito, ir nas secretarias, e hoje a gente pode dizer que a Avenida Raimundo Carlos Costa e Silva, lá no Recanto do Sol, na região do Recanto do Sol, ali no Jardim das Américas, está quase finalizada. Né? Foi colocado os meio-fios. Então, eu quero aqui agradecer, né, o prefeito por estar atendendo as nossas reivindicações. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Bem, vereador, só esclarecendo, nós não dissemos que o SUS funciona bem. Tem milhares de defeitos, e esses defeitos podem ainda acentuarem ainda mais, né, com essas questões econômicas e com o planejamento que está previsto, né, da redução do teto, quer dizer, os investimentos que já não são suficientes, né, ainda estarão sendo diminuídos. Esta é que é a grande preocupação. Nós temos que investir cada dia mais, principalmente saúde, educação e segurança, claro, mas teremos aí nos próximos dias um revés nessa situação. E não é só, já está previsto para a saúde e para a educação uma redução, esperamos que seja mais branda possível, mas que virão. Também para o uso da palavra no grande expediente, vereador Miguel Marrula.
Bom dia, senhor presidente, componentes da mesa, imprensa aqui presente, convidados e colegas vereadores. Senhor presidente, como eu disse nas minhas falas anteriores, que eu estou acompanhando sobre a denúncia da reforma e ampliação da Câmara Municipal, quero comunicar que o Ministério Público solicitou parecer ao CREA, ao órgão competente, sobre o laudo da reforma e ampliação da Câmara Municipal de Anápolis. Com certeza existem pessoas competentes, qualificadas, que irão responder ao Ministério Público. Agora, eu gostaria de saber da Secretaria de Obras, que depois que teve a auditoria, a visita do CREA, disse que a reforma se daria continuidade depois de 20 dias. Hoje se fazem 46 dias e nada. Apesar que é normal. Isso aí está uma novela, farra do boi, essa reforma e ampliação da Câmara Municipal. Então eu queria que a secretaria se manifestasse e a empresa Albejo também se manifestasse sobre isso. Porque nós somos cobrados nas ruas todos os dias sobre essa reforma e ampliação da Câmara Municipal e até o momento não temos
parte,
resposta de
vereador.
Nada.
Uma parte, vereador. Uma parte?
Uma parte solicitada.
Não, vereador, eu acho muito prudente o senhor trazer esse assunto em pauta. Nós estamos andando nas ruas e quando fala Câmara dos Vereadores, eles acham que nós, vereadores, sabemos de alguma coisa. E aquelas pessoas que têm me questionado, eu sempre esclareço que a obra da Câmara Municipal é de responsabilidade da Prefeitura. O prédio pertence à Prefeitura Municipal, onde a Câmara vai funcionar. Nós, vereadores, eu, Miriam, eu acredito que a grande maioria dos vereadores, nós nunca fomos questionados, nós não podemos participar da licitação, porque seria, na verdade, seria ilegal, é de responsabilidade da Prefeitura Municipal. Quero parabenizá-lo quando o senhor está cobrando do senhor prefeito, do senhor secretário, uma resposta para que seja dada para essa Casa de Leis e também a nossa cidade. Porque eu já digo, sempre digo para as pessoas, nós temos muitos pecados. Mas este da construção, não. Não é responsabilidade de nós, vereadores. É construído pela Prefeitura Municipal. E é um esclarecimento, como Vossa Excelência diz, todo mundo nos para nas ruas perguntando sobre isso. Eu tenho tentado esclarecer falando a verdade. Obrigada.
Eu que agradeço. E só para retificar a minha fala, que eu não sou contra a reforma e ampliação da Câmara Municipal. Eu não sou contra obras que beneficiam a sociedade e a cidade de Anápolis. Eu sou contra essas irregularidades. Que eu, como fiscalizador que sou, como os demais colegas todos são aqui também, nós estamos no nosso direito, no nosso papel de fiscalizar. E vou continuar fiscalizando dia a dia, minuto a minuto, tudo que ocorre de errado na administração pública em Anápolis. Uma outra coisa também, sobre a saúde. Se fala em aumentar, em ampliar o atendimento municipal, eu gostaria que olhassem com mais carinho sobre o tomógrafo do Hospital Municipal, que há mais de 5 meses está estragado. Olhem com carinho, senhor secretário, senhor prefeito, que a população está precisando desse aparelho, e eu não sei por qual motivo que ele ainda não foi consertado. Se é a atual administração, se é de manutenção, os técnicos não conseguiram arrumar ainda, mas olhem com carinho que a população está necessitando também desse tomógrafo, e até o presente momento, nada, há mais de 5 meses. Acho que antes de querermos aumentar o atendimento de saúde em nossos municípios, vamos primeiro consertar o que está estragado. Uma parte concedida.
Eu quero parabenizar, vereador, pela fala de Vossa Excelência, a respeito da Câmara Municipal. A vereadora Miriam foi feliz em falar que a legitimidade do Executivo, nossa função está sendo feita, que a parte fiscalizatória, Vossa Excelência, está buscando esse resultado. Parabenizar a Vossa. Você conclui essa obra. Dia 1º de janeiro, 23 horas, vereador. Como vai fazer a solenidade de posse? Para o Poder Executivo, para que possa resolver esse problema o mais rápido possível. Já encaminhamos um documento para o secretário de obras, para que ele possa estar nos embasando o que está acontecendo realmente com essa obra, para que possa resolver o quanto antes. Em relação à saúde, realmente é complicado. Pequenas coisas do vereador Barrula, tenho cobrado desde 2013, que é a parte de eficiência no poder público, principalmente na saúde. A saúde não tem como esperar. Nós estamos aí, nós levantamos a situação aí da assistência farmacêutica do nosso município, na qual eu considero até hoje que não existe um controle de estoque efetivo, porque já estou cobrando, estou pedindo para gerar uma agenda para que a gente possa estar verificando essa parte de medicamento. Hoje, uma colega nossa me ligou que ia fazer uma cirurgia no hospital, no hospital municipal, e que cancelou devido à falta de insumos para fazer a cirurgia. Então, é lamentável. Hoje nós temos uma gestão eficiente no hospital municipal, que é a América. Eu tenho acompanhado o trabalho dela. Depois que ela chegou, melhorou bastante o hospital municipal, mas só porque ela não faz milagre. Ela não faz milagre. Precisa realmente de um corpo por trás para que possa dar condições para que ela possa realmente fazer um serviço de excelência. Tenho certeza que a parte dela, que é administrativa, em relação ao tomógrafo, vai estar sendo realizada. Mas só porque parece que tem uma licitação nesse nosso município, é demorada. Eu solicitei para que pudesse fazer uma licitação exclusiva para a saúde, não foi feito. Solicitei para que pudesse mudar a cor da pasta da saúde, para quando chegar em determinado órgão do vereador Marrula, aquele documento possa correr com mais agilidade, porque saúde não tem como esperar, tem que ser rápido. E é isso que a gente cobra, que o secretário possa cobrar eficiência dos seus servidores, para que possa dar uma saúde de qualidade para o nosso município. Parabéns, devolvo a palavra, nobre vereador.
Obrigado. Obrigado, colega vereador. No mais, somente isso, devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente.
Aí, na sequência do grande expediente, convidamos a professora Geli para o uso da palavra. Começa a contar o tempo, por gentileza, pastor.
Obrigada, senhor presidente. Eu quero cumprimentar a mesa, cumprimentar os nobres pares, imprensa presente. Fernanda, que está retornando novamente a essa casa, seja muito bem-vinda, mamãe, novamente mamãe, né? Um prazer muito grande tê-la conosco. E cumprimentar a cidade de Anápolis. Senhor presidente, uma das coisas que eu gosto muito de fazer é agradecer. E sou muito grata por várias ações que têm acontecido na minha vida e, sem dúvida nenhuma, no município de Anápolis. E, além de ser grata, de agradecer, eu quero hoje usar essa tribuna para parabenizar algumas pessoas e também para agradecer outras ações. E quero começar, senhor presidente, parabenizando os professores da rede municipal de ensino. Já foi parabenizado aqui o Colégio Militar, que sem dúvida nenhuma está levando o nome da cidade de Anápolis para outros setores, com uma nota do IDEB extraordinária, chegando aí ao segundo do país. Mas eu quero, nessa manhã, utilizar essa tribuna para parabenizar os professores, os diretores, os coordenadores, sobretudo a administração da Secretaria Municipal de Educação, a administração municipal, pela nota extraordinária do IDEB nas escolas municipais. Senhor presidente, nós temos mais de 100 escolas no município.
Senhoras e senhores, gostaria da atenção. Nós temos uma colega que está fazendo uso da palavra na tribuna. Vamos nos ater, ou pelo menos diminuir o volume das conversas paralelas, por gentileza.
Eu agradeço, senhor presidente. Quando nós falamos da educação, geralmente é assim, né? Precisa ter mais interesse pela educação. E nós estamos falando aqui de algo muito importante, que é a nota do IDEB nas escolas municipais. E nós temos, senhor presidente, esclarecendo que o IDEB é uma somatória de uma avaliação que é feita aos alunos do quinto e do nono ano, mas também da frequência desses alunos nas escolas. Tem uma somatória. E sabemos a dificuldade que é das escolas localizadas nos setores mais distantes, principalmente em relação aos problemas sociais, a frequência desses alunos nas unidades escolares. E nós, a maioria das nossas escolas atingiram, senhor presidente, a meta estabelecida já para o ano de 2022. E quero ressaltar aqui a escola Valmir Bastos, a Escola Municipal Valmir Bastos, a Escola Presbiteriana Filadélfia, a Escola Santo Antônio, a Escola Ernest Rieger, a Escola Daisy Fastens e outras escolas, que eu não vou citar todas, porque realmente foram todas as escolas do município que se destacaram no IDEB. E eu preciso parabenizar esses professores, mostrando que o resultado dessa nota é tão somente o trabalho fervoroso daqueles que estão à frente da educação. Senhor presidente, quero também agradecer. Quero agradecer. Nós apresentamos um requerimento aqui nessa casa em 2013, solicitando o asfalto para a rua 24, ali no bairro de Lourdes. E durante todo esse tempo, nós estamos ali fazendo gestão em relação a esse asfaltamento. Ali na rua 24 é apenas um pequeno trecho do bairro de Lourdes. E agora nós estamos ali com o trabalho, ainda não é aquilo que nós esperávamos, é um fresado que está sendo colocado lá, mas sem dúvida nenhuma, nós já temos que agradecer, porque a dona de casa é a mulher que sofre com a limpeza da casa, que está ali, à frente, está agradecida, porque diminui em muito a poeira ali daquele setor. Então, nós queremos agradecer, assim como tantos outros lugares, aquilo que está sendo feito para a nossa cidade. Nós somos gratos a esse trabalho que está sendo realizado. Sabemos que também houve outros requerimentos e é por isso que estamos aqui hoje agradecendo esse atendimento. Assim, senhor presidente, como o acompanhamento das praças, a praça ali perto da antiga Faiana, que também está sendo reformada, há muito tempo era o desejo daquela comunidade ali do local. E, senhor presidente, hoje gostaríamos de ter aqui, sem dúvida nenhuma, nosso secretário, o Conselho Municipal de Saúde, falando sobre os 26 anos da Lei Orgânica do SUS, que é uma conquista muito grande, é uma lei muito bonita, mas, como Vossa Excelência já disse, há uma dificuldade muito grande e há muito que ser avançado para ser cumprida essa lei na sua integralidade e que esses recursos verdadeiramente possam chegar até o cidadão, aquele que mais necessita. Mas nós não podemos fechar os olhos, senhor presidente, para as conquistas do nosso município, o quanto tem caminhado a saúde da nossa cidade. E temos que fazer isso, senhor presidente, com os pés no chão, reconhecendo a grande extensão do atendimento da nossa cidade para os municípios de outros, para os municípios aí, principalmente do norte, e que são atendidos aqui nessa cidade. Mas nós temos que exaltar o grande crescimento do atendimento às pessoas que procuram a cidade de Anápolis e, sobretudo, para os cidadãos que estão aqui. Eu quero dar uma parte, porque eu quero parabenizar esse trabalho que é feito aqui, especialmente para um trabalho excepcional que acontece na nossa cidade, que é o atendimento às doenças mentais, ao núcleo de doenças mentais. Eu quero fazer esse agradecimento. Mas antes eu passo uma parte ao nosso colega Luiz Lacerda.
Obrigado, professora Geli, vereadora professora Geli. Cumprimentar a Vossa Excelência por estar falando aí das conquistas do SUS, ao contrário do orador que antecedeu Vossa Excelência na tribuna, e fazer também algumas lembranças. Foi citada aí a respeito da questão do tomógrafo. É verdade, estamos passando por um problema lá com o tomógrafo momentaneamente, mas foi bom o nobre colega que usou a tribuna ter citado o tomógrafo, que antigamente aqui na cidade de Anápolis, onde se sonhava fazer uma tomografia pelo SUS?
E ressonância magnética.
Fazer uma ressonância magnética. Né, e vários outros exames de alta complexidade.
Endoscopia.
Endoscopia. E vários outros exames. Aonde se sonhava fazer um exame desse pelo SUS aqui na cidade de Anápolis? Como é que tinha que fazer? Deixar um cheque calção lá no hospital particular, vender inclusive patrimônio lá para poder cobrir o cheque. Era a única forma que a pessoa tinha de fazer um exame de alta complexidade aqui no município de Anápolis. E hoje nós estamos vendo aí vários exames caros aí, que a população jamais teria condição, jamais teria acesso, sendo oferecido aí pelo município. Então foi até bom o colega ter tocado no assunto do tomógrafo, porque hoje sim temos tomógrafos, temos aí condição de oferecer a ressonância magnética, a endoscopia, exames que antigamente jamais a gente conseguiria fazer pelo SUS aqui na cidade de Anápolis. E mais uma vez, cumprimentar o nosso secretário, Dr. Luiz Carlos, por essas conquistas, e Luiz Carlos que realmente conseguiu organizar a saúde aqui no município, colocou a nossa saúde aí no eixo, e tem um comando hoje na saúde. Não precisa lá de palpiteiros está falando ali o que ele deve fazer, não. A saúde está muito bem comandada. Obrigado, devolvo a palavra.
Sem dúvida, mesmo porque, vereador, nós estamos vindo de um histórico de um hospital municipal fechado e hoje nós temos hospital municipal fazendo cirurgias. E cirurgias de grande complexidade que estão sendo feitas ali e temos consciência do quanto precisamos avançar. Mas sabemos que caminhamos e caminhamos muito. Mas quero parabenizar a saúde mental, parabenizando aí o doutor Luiz, nosso grande secretário que tem o comando da saúde do município em suas mãos. Cumprimentar a doutora Marinalva pelo apoio dado por meio do CAPES, a ASPA, Associação de Pais e Amigos de Autistas, especialmente no seminário para pais, que foi realizado esse final de semana ali no prédio da PAI. Sem dúvida nenhuma, o CAPES está com um grande atendimento, principalmente em termos de autistas, um acompanhamento muito grande, e nós queremos parabenizar o nosso secretário de saúde, que sempre está ali com toda a sua equipe, atendendo a todos os cidadãos da cidade, e não somente a nós que procuramos, mas sempre que procuramos, tem ali uma presteza muito grande de dar informações, de poder estar ali abrindo a Secretaria de Saúde de forma muito transparente, para que nós possamos acompanhar todos os investimentos que são feitos na nossa cidade. Então, eu quero parabenizar, sim, e sabemos que em 26 anos, nos últimos 7 anos, a cidade de Anápolis caminhou e caminhou em passos muito largos. Muito obrigado, senhor presidente.
Tudo bem, professora Geli? Professora, colaborei também fortemente para a execução daquele serviço lá na Rua 24. Só esclarecendo que, provavelmente, o secretário me garantiu que vai colocar um asfalto definitivo lá, tá? É definitivo, não vai ser mais a raspa, não. Já havia, o próprio secretário comentou essa situação, que é um anseio bastante divulgado dessas questões. Bom, sem mais inscritos no grande expediente, fica encerrado o grande expediente. E para início da ordem do dia, solicito ao vereador Frei Valdair que faça a aferição de quórum.
Senhor presidente, estão presentes nessa sessão Geli, vereadora Geli, professora Geli, pastor Silvestre, Eli Rosa, sargento Alberto, Jean Carlos, vereador Jean Carlos, vereador Luiz Lacerda, Pedro Mariano, Vespasiano Batista não, né? A vereadora Miriam Garcia, vereador Hamilton Filho, Lizia Borges, pastor Ederson e Frei Valdair. Quórum suficiente, senhor presidente.
Bom, quórum suficiente, iniciamos a ordem do dia. E, no primeiro momento, com a palavra, pela ordem, vereador Sargento Alberto. Vamos conceder apenas a ele, voltamos aí aos requerimentos e projetos que, porventura, estiverem na ordem do dia, na pauta da ordem do dia. Posteriormente, se houverem mais inscritos, retornaremos ao uso da palavra. Vereador Sargento Alberto.
Senhor presidente, ainda no assunto que foi citado, quanto ali à colocação, né, do restante, eu não sei se vou te fazer a palavra certa, mas do asfalto que está sendo retirado ali da Avenida Brasil e sendo depositado na Rua 24, Chácaras Americana, bairro de Lourdes. Nós também fizemos um pedido e temos feito, como os demais companheiros aqui, encaminhamos em junho o ofício número 200, pedindo que fosse justamente colocada a massa asfáltica, desce a complementação. É pequeno, mas é necessário. Porém, eu tive lá também, acompanhando demais vereadores, a colocação dessa massa lá, desse restolho aí, da retirada desse asfalto antigo ali da Avenida Brasil. Uma grande preocupação, senhor Ederson Lopes, vereador, é que as chuvas estão aí. Se não houver, lateralmente, se coloque ali, né, alguma coisa para conter, ela vai espalhar, ela pode escorrer, ali não tem captação de água. Bom demais ali, a poeira com certeza vai ser eliminada, mas a minha preocupação quando a chuva, né, com o empenho da chuva, com o aumento dessa chuva aí, período chuvoso, haja uma preocupação maior, vai escorrer ali pela Rua 27 e sai lá no clube da OAB. Então a gente também fica preocupado. Aí eu digo aqui, será que eu parabenizo ou será que eu manifesto a minha satisfação? Porque ali já consta um asfalto. Essa é a informação que eu tenho. Então eu gostaria que se fizesse isso com agilidade maior, com respeito àquele cidadão dali. Se bem que nessa rua, 24, não há muitos moradores não. Ali tem uma casa de show agora, foi implementada ali, a chácara da igreja logo próximo ali, e à frente ali as duas, três casas. Mas a Rua 23 teria uma necessidade maior, aonde o senhor Edson esteve lá e viu. Acho que lá seria mais conveniente a colocação lá. Se ela for contemplada, eu fico feliz. Mas lá seria talvez um momento mais oportuno de se aproveitar e fazer também a 23 tivesse a oportunidade de ser colocada. E eu faço isso porque eu também estou atento. Estou atento, estou acompanhando aquilo que está sendo colocado ali. Aí eu fico preocupado, é isso. Quanto mais rápido a massa asfáltica, se colocaria, eu fudido, senhores, escrevam para nós aqui. Eu não sei quanto tempo vai demorar agora a massa asfáltica. É, vai correr água ali, vocês vão ver, depois vão me dizer. Se aquilo que eu disse aqui foi só para criar um tumulto, muito pelo contrário. Pessoas já me ligaram. Ali está sendo feito um trabalho, talvez uma boa intenção, mas o resultado pode ser negativo. É isso que eu deixar registrado aqui, devolvo a palavra.
Obrigado, Sargento Alberto. O presidente tinha anunciado que seria a votação do projeto agora, né? Antes de eu tomar posse aqui, não posso ter voltado. Na palavra, secretário.
Projeto em segunda votação, projeto de autoria da vereadora professora Geli, que dispõe sobre a denominação do logradouro público situado no bairro da Vila São Vicente, da Outras Providências.
Projeto em discussão. Em votação, os secretários se manifestem. Aprovado.
Sem mais projetos, senhor presidente.
Agora a palavra pela ordem, professora Geli.
Senhor presidente, só para completar, porque foi falado aqui que está faltando insumos para cirurgias lá no Hospital Municipal. Só para esclarecer, mesmo porque eu acompanhei algumas pessoas que fizeram cirurgias, e fiz um questionamento agora ao secretário, e tive a resposta que não está havendo falta de insumos e que, inclusive, estão sendo feitas no Hospital Municipal cirurgias de emergência e também as eletivas. Então, no Hospital Municipal não está havendo falta de insumos para cirurgia. Apenas para exaltar e, mais uma vez, parabenizar o excelente trabalho que o secretário e toda a sua equipe vem fazendo no nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Pela ordem, vereador Wederson Lopes.
Senhor presidente, eu quero aqui reforçar um levantamento de uma questão aí que o sargento Alberto colocou com relação às galerias de água pluvial na Lombardi Lourdes. Realmente é algo que é urgente e vai começar agora o período de chuva e aquelas primeiras ruas ali, rua 1, rua 2, as águas todas, né, da parte mais alta do bairro, elas escorrem todas ali para aquelas ruas mais baixas. Inclusive, essa semana eu estive ali visitando uma moradora e a casa dela, inclusive, já não tem nem meio fio mais, porque os recapeamentos ali foram subindo e já chegou no nível do meio fio e quando chove, a água empoça lá para a casa dela, entra na casa da senhora lá. Então, realmente, é algo que tem que ser visto urgente. Quero aproveitar aqui esse momento aqui da palavra pela ordem para solicitar ao secretário Leonardo, nosso secretário de obras, que dê uma atenção especial às galerias de água pluvial das primeiras ruas ali do bairro de Lourdes, próximos ali ao céu da OAB, a rua 1, a rua 2, rua 3, aquelas ruas ali onde recebem todo o escoamento das águas pluviais. Então é isso que tinha a dizer, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Também quero fazer uma participação sobre a questão da rua 24, lá do bairro de Lourdes, Chagas Americanas. É uma felicidade, na verdade. Eu também já estive reivindicando aquela questão, assim como diversos outros vereadores. Eu não sou daqueles que querem aqui aparecer na foto sozinho. Tem uns aqui que ficam muito vaidosos, querendo aparecer na foto sozinho. E eu acho que não é por aí. Eu acho que tem que comemorar o benefício para a população, comemorar o resultado, não os vários interlocutores que houveram. Então, eu fui um dos que também solicitaram aquela obra, estive reivindicando junto ao Fabiano, diretor de obra, junto ao secretário Leonardo. E é uma felicidade ver que a terraplanagem está sendo feita, está terminando, e ver que realmente atendendo a população. Eu conheço algumas pessoas naquela rua, algumas pessoas nos reivindicaram, e isso certamente não foi feito, uma rua daquele tamanho não foi feito com a participação só de um ou de outro. Foi realmente devido às várias cobranças que houveram de vários vereadores que realmente chegou àquele resultado. Então, temos que comemorar o resultado da população de Anápolis e não que ficar querendo os louros da obra. Mais algum inscrito? Pela ordem, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Eu também gostaria de aproveitar essa oportunidade para falar também da rua Murumbi, lá do Jardim São Paulo. Vários anos, já tem mais de 6 anos, que foi povoando mais aquele local ali. E ali já foi inundado várias vezes Já foi noticiário até no Jornal Nacional da água invadindo ali aquelas casas. Infelizmente, lá é 180 metros de rede, já foi medido. Já levei vários secretários lá desde a época do Clodovil. Infelizmente, pela nossa decepção, pela nossa tristeza, parece que vai iniciar mais um período chuvoso sem ser feito aquela questão da rede de água fluvial ali naquele local. Então fica aí o nosso apelo, que de repente estão mexendo aí, fazendo tantas obras, locais grandes aí, que desse uma fugidinha, né, levasse uma máquina ali, eu tenho certeza que é uma coisa rapidinha, e pudesse ali amenizar a situação, o sofrimento daquele pessoal ali, porque eles ficam super preocupados quando começa o período chuvoso, porque as águas invadem todas as casas ali, já foi carregado até móveis. Então, fica aí um apelo para o nosso secretário Leonardo, está iniciando as chuvas, mas que de repente possa ir lá e fazer esse pequeno benefício para aquele pessoal ali. É coisa simples, 183 metros de rede de água fluvial para poder fazer a ligação da metade da rua até chegar na rede mestre para poder canalizar essa água. Então fica aí esse apelo, esse pedido que possa satisfazer essa vontade do pessoal ali da rua Murumbi, do Jardim São Paulo. Obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Vespa. Não havendo mais nada a ser tratado na hora do dia, encerro a hora do dia, abro as comunicações. Comunicações, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, ainda em relação, eu acho interessante, assim, eu acho que ninguém, nenhum vereador, quer tirar proveito de essa ou dessa ação em relação às ações do executivo. Sem dúvida nenhuma, nós aqui, enquanto vereador, nós apresentamos requerimentos, todos nós apresentamos requerimentos e às vezes apresentamos até requerimentos repetitivos. E um apresenta, outro apresenta, passando aquele prazo, outro apresenta. E sem dúvida nenhuma, o importante é que a comunidade seja atendida. Agora, sem dúvida nenhuma, quando essa comunidade é atendida, nós somos gratos. Por isso a razão do nosso agradecimento e o importante é que a comunidade seja atendida. E esperamos que não cause nenhum problema futuro com relação às galerias de águas pluviais. Nós também já fizemos essa solicitação, não só ali da rua, principalmente ali da rua Araguaia, que desce ali muito grande para a Avenida Brasil e para as chacras americanas. Então, eu acredito também que é o conjunto de todos e juntos o importante é que a comunidade seja beneficiada. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Não havendo mais inscritos nas comunicações, encerro as comunicações e não havendo nenhum outro assunto a ser tratado, a operação de Deus declara encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã no horário regimental.